11 minutos. Sua conexão com o mundo dos esportes.
Hora do esporte aqui no Conexão Senado, quadro 11 minutos, já está na área a produção da Kellen Sumier, sempre atenta ali ao tempo, ao cronômetro, que quase sempre a gente não respeita, e desculpa desde já, viu, Kellen? Também aqui a torcedora do Palmeiras, a Isaura Oliveira, ali comandando os trabalhos técnicos. E hoje eu fico naquela posição de gandula, viu? Vou só passando a bola aqui para os nossos ilustres comentaristas. Aqui à minha direita, o Renato Coelho, sabe quase tudo de futebol, de esporte em geral. Renato, mais uma vez, bom dia.
Bom dia, Natan. É isso mesmo. No futebol, eu sou a primeira pessoa depois de ninguém quando você tem de falar sobre o tema.
Pela ponta esquerda, o Anderson Medanha, voltando hoje aqui aos comentários. Medanha, bom dia.
Bom dia, Adriano.
Bom dia, né? Oh. Parabéns.
Bom dia, Adriano, que está nos acompanhando em casa. Você não deixa eu falar.
Não deixa eu molhar o bico, né?
É. Bom dia, Adriano, que está nos ouvindo em casa, que eu sei. Bom dia, Natan. Bom dia, Renato.
Bom dia, Anderson.
Ai, ai. E por último, mas não menos importante, muito pelo contrário, a Marcela Diniz. Ô, Marcela, bom dia.
Bom dia, tudo bom, Natan? Bom dia, pessoal. Ela, prazer estar aqui.
Ela que é titular aí do Senado é Mais Brasil e hoje aqui dando uma palhinha pra gente no Conexão Senado. Bom, nessa semana, a Comissão de Educação do Senado confirmou a aprovação de um projeto que incentiva a contratação de jovens aprendizes nas atividades ligadas ao esporte. Para isso, a proposta prevê a capacitação e promoção de eventos e até manutenção em estádios. Quem tem mais informações sobre o projeto é o repórter Roberto Fragoso.
O projeto, que teve origem na Câmara dos Deputados, tem o objetivo de incentivar a formação profissional de adolescentes e jovens em áreas ligadas ao esporte, incluindo a gestão e prática desportivas e a prestação de serviços na infraestrutura e na organização de eventos. A proposta inclui entidades de prática desportiva no Sistema Nacional de Aprendizagem Profissional. As instituições poderão, inclusive, formar consórcios para assegurar vagas. A proposta já havia passado pelas comissões temáticas, mas recebeu novas sugestões no plenário e voltou para a Comissão de Educação. A relatora, Fátima Bezerra, do PT do Rio Grande do Norte, defendeu a manutenção do texto, que permite a empresas que contratam jovens aprendizes matricular 10% deles em cursos técnicos na área de esportes.
O parágrafo que se pretende incluir na lei é inequívoco ao criar apenas a possibilidade de que até 10% da cota de aprendizes das empresas matricule-se em cursos em áreas relacionadas à prática de atividades desportivas, à prestação de serviços relacionados à infraestrutura, incluindo as atividades de construção, ampliação, recuperação e manutenção de instalações esportivas e organização e promoção de eventos esportivos.
A senadora lembrou que desde que a proposta foi apresentada, já se passaram dois grandes eventos que justificavam sua aprovação, a Copa das Confederações de 2013 e a Copa do Mundo de 2014, mas que há outros eventos previstos e que o potencial brasileiro para o esporte permanece.
A realização dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos Rio 2016 ainda é uma justificativa para a aprovação do projeto, bem como a realização da Copa América de 2019. Porém, sua importância vai além de eventos pontuais. Brasil é uma nação com potencial esportivo, sendo que a qualificação de jovens e adolescentes em áreas relacionadas à prática de esportes, prestação de serviços e organização de eventos esportivos deve ser tema de interesse do Estado.
O jovem aprendiz deverá receber pelo menos o salário mínimo por hora e o contrato não poderá ultrapassar 2 anos. A proposta será analisada agora pela Comissão de Assuntos Sociais e depois pelo plenário.
Marcela, qualquer atitude, qualquer ação que visa a capacitação do jovem é excelente. Isso associado ao esporte, melhor ainda, né?
Sem dúvida, sem dúvida. É entender o esporte mesmo, não só como uma paixão nacional, mas como uma cadeia produtiva. Tem muito potencial para ser desenvolvido, tem todo o país simpático, né? Uhum. A eventos esportivos, e essa capacitação desde o início de jovens aprendizes, né? É aquela preparação da base, né? A capacitação em organização de eventos também, para fazer bonito, não só em eventos internacionais, não, nos eventos nacionais esportivos que a gente tem aqui também. Muito bacana essa proposta.
E a questão do esporte que ele traz, a gente tem inúmeros exemplos pelo Brasil afora, ele consegue imprimir no jovem valores que se contrapõem a outros valores muito menos nobres ou até mesmo maléficos que a gente sabe que hoje existe na sociedade, né, o Medanha? Por exemplo, as drogas. O esporte muitas vezes usado como mecanismo de tirar o jovem desse mundo tão complicado que é o né, que às vezes bate a porta da gente sem a gente menos esperar, quando a gente menos espera.
Pois é, tira o jovem da ociosidade. No Brasil não temos escola em tempo integral, né? Não é a regra neste país. E assim o jovem vai para a escola e no resto do período, muitos pais, grande maioria dos pais também não acompanham seus filhos por conta de trabalho. Muitos pais nesse país de hoje em dia gastam mais de uma hora de trânsito entre casa e trabalho, e com casos até de 2 horas, né? 2 horas e pouco. Então, levar o jovem para o esporte, seja numa forma de voluntariado, ou seja na forma de jovem aprendiz, capacitando-os a exercer alguma coisa mais à frente, é uma iniciativa muito louvável. Eu também vejo da seguinte forma: o esporte, não só no Brasil, mas no mundo, é uma indústria que gera muito dinheiro. E esse dinheiro deve ser revertido, sim, para a melhoria da população.
Perfeito. Bom, hoje o 11 Minutos vai falar de vários assuntos. Agora o assunto é a questão dos atletas paralímpicos, que os melhores atletas foram premiados agora em 2015, né, Renato?
Isso mesmo, Natan. Ontem, nessa noite de quarta-feira... hoje já é sexta, eu tô com o fuso horário atrasado. Na quarta-feira, dia 9, foi a premiação dos atletas paralímpicos. Realmente foi uma noite de reconhecimento, foi muito emocionante. Quando os atletas escutavam seus nomes, eles vibravam bastante. E falar dessa questão de atletas paralímpicos é sempre muito emocionante, porque a gente percebe, a gente vê que são pessoas cujas limitações físicas impostas pela vida não impediram que essas pessoas decidissem viver uma vida sem limites. Então, é realmente algo muito bacana ver que esses atletas, eles são exemplo de superação para nós. E o povo brasileiro também é assim, né? Um povo que luta para superar seus limites, apesar das dificuldades impostas, por um país que muitas vezes não apoia o próprio esporte, não apoia muitas vezes como deveria a educação. A gente percebe que o povo brasileiro é assim, ele teima em superar seus limites, e os atletas paralímpicos, eles são realmente um espelho dessa nossa cultura brasileira. E nessa premiação, Natan, a gente destaca o canoísta Luiz Carlos Cardoso e a saltadora Silvânia Costa. Eles foram eleitos os melhores paralímpicos do ano pelo público. Os melhores esportistas de cada uma das 22 modalidades também foram premiados na cerimônia. E a potiguar Joana Neves, da natação, ela foi eleita pelos fãs do esporte a segunda melhor para-atleta do Brasil em votação realizada no site do Prêmio Paralímpicos 2015. O pessoal de Natal aí, que está sempre ligado na Rádio Senado, deve estar agora com muito orgulho da Joana Neves. E aqui de Brasília nós tivemos também um destaque para o Sérgio Frois. Ele ganhou uma medalha na modalidade de pismo. O Sérgio Frois foi em primeiro lugar em estilo livre em 2015 na cidade de Araçoiaba, né, da Serra. Araçoiaba da Serra, nome difícil de falar. E o sétimo lugar também na França. Ele ganhou a medalha de sétimo lugar em estilo livre, equipe individual. Então, parabéns aí para o Sérgio Frois também. E realmente a gente está muito feliz com essa premiação. É um motivo de destaque mesmo para esses atletas que nos dão uma grande lição de vida.
Aliás, o esporte paralímpico brasileiro que se destaca sempre, né, nos jogos, né, Mendanha? Nas últimas Paralimpíadas e também no Parapan, o Brasil sempre ali na ponta, né? No número, no quadro de medalhas.
Foram 257 medalhas.
Olha isso aí, o Renato puxou o número. O Brasil está sempre se destacando muito nas Paralimpíadas, e a gente espera um excelente resultado no ano que vem.
Bacana. A Kellen já me aponta ali que o tempo está correndo. Vamos mudar de assunto agora. Agora é a Liga Sul-Americana de Basquete. E tem time brasileiro campeão.
Pois é, Natan. Pela terceira vez o Brasil é campeão na Liga Sul-Americana. Mas, Natan...
Diga lá.
Não foi fácil.
Eu vi o primeiro jogo.
Não foi fácil.
Eu vi o primeiro
jogo,
olha...
Foi lá em Corrientes, tá? O time aqui de Brasília jogou lá.
Corrientes na Argentina,
Corrientes,
né?
Na Argentina.
Isso.
Tá bom? O Brasília jogou lá e estava perdendo com a diferença de 12 pontos, tá? O Corrientes estava se achando em casa, literalmente.
San Martín.
o San Martín, estava se achando em casa, literalmente, aí o técnico parou o jogo. Chamou a galera, deu um sacode, eles voltaram para a quadra, e aí o jogo apertou, foi que foi, finalzinho do jogo, Brasília perdendo por 3 pontos de diferença. Falta, converte as 3 cestas, uau, empata, hein? O jogo, faltando 5 segundos para o final.
Que isso, hein?
Converte mais uma cesta e o Brasil ganha.
Muito bom.
Com 82 a 79. Os nossos parabéns para o pessoal do Brasília. Pela terceira vez, o título fica com o Brasil. É a segunda vitória do Brasília. Brasília conquistou em 2013. Em 2014, ficou com o Bauru. E agora, em 2015, volta o título para o Brasília.
Perfeito, então. Parabéns aí para o time aqui da Capital Federal, campeão sul-americano e na Liga de Basquete. Bom, e o assunto agora é alguém que conseguiu superar ninguém mais, ninguém menos que Pelé no futebol. Não é, Marcela? Conta essa história.
Exatamente. A craque Marta superou Pelé, virou a maior artilheira da história da seleção brasileira. 98 gols com a camisa da seleção. A marca do Pelé, 95, também muito boa, mas... 98, a Marta agora é a nova artilheira. E não é só isso, não, né? Queria que vocês comentassem também, gente, porque, ó, são feitos, né? Um atrás do outro. Nesse jogo agora contra Trinidad e Tobago, onde ela alcançou essa marca, né, na quarta-feira, ela vestiu pela 100ª vez a camisa da seleção. Além disso, a Marta é a campeã de troféus de melhor jogadora do mundo, né? Então, assim, são vários recordes sendo batidos, e eu não consigo entender, porque se o critério principal para você obter um patrocínio no Brasil são os resultados, né? O critério é o resultado. Eu não entendo como é que a média de salário das mulheres no futebol é menor.
Pois é.
Como é que o patrocínio para elas é menor. E a visibilidade na mídia também é menor. Mesma questão dos atletas paralímpicos. 257 medalhas em um jogo do Parapan e ainda muita dificuldade de achar patrocínio, não é verdade? Eu queria que vocês comentassem isso.
Eu confesso que eu não tenho uma resposta, viu? E essa é uma questão que em qualquer mesa que você for falar de futebol feminino, qualquer pessoa vai falar disso. Olha, o futebol feminino, ele é atrativo, os jogos são interessantíssimos, tem uma boa técnica, muitos jogos muito melhores, muitíssimo melhores que jogos de homens, né? Dos jogos masculinos, no entanto, não há um interesse. Aí eu não sei se é falha da CBF... Que não incentivam uma liga, por exemplo, um campeonato nacional forte. Enfim, se é culpa dos times que não incentivam também, eu não sei a resposta.
Olha, eu acho que vai uma questão de cultura e eu vou usar a palavra machismo.
Sim.
O futebol é encarado como um jogo de homens, né? É um dos países que tem futebol feminino mais atuante, mais forte, é justamente os Estados Unidos, porque os homens vão jogar futebol americano e o soccer, o nosso futebol, ficam para as meninas. Essa relação está mudando, em grande parte por conta delas mesmo. Então a gente já viu a seleção dos Estados Unidos sempre em destaque, né? Tirando a Marta, eu sempre gostei muito da Hope, goleira dos Estados Unidos, né? Uma grande jogadora. Então eu vou acreditar a isso também, tá? A questão de cultura e do machismo.
Eu quero fazer um contraponto aqui, Marcela. É o seguinte, eu acredito que realmente existe essa questão do machismo, essa questão cultural, mas eu acho que já houve um grande avanço, sabe por quê? Só o fato da gente estar aqui numa rádio comentando esse tipo de assunto, pense nisso há 20, 30, na Copa de 70. Isso é algo que a gente nunca poderia imaginar. Então, eu acredito que as mulheres estão conquistando seu espaço, eu acredito que ainda falta muito a ser conquistado, mas eu acho que a gente realmente tem que comemorar essa situação e olhar também por esse lado. E uma coisa que eu queria colocar é o seguinte... Marta superou Pelé. E assim, na história da humanidade, sempre foi assim. As mulheres vão devagarinho e elas estão conquistando espaço. Aqueles que, sabe, Anderson, Natan, aqueles que acreditam na teoria do criacionismo, né? Que Deus criou o homem e tal. Sempre dizem assim, que Deus criou primeiro o Adão, ele fez um rascunho, depois que ele aprimorou e fez a mulher. Então, assim, Marta vem para corroborar essa teoria, não é verdade, pessoal? Realmente, as mulheres, quando elas pegam algo para fazer, não tem para ninguém, gente. Não tem para ninguém.
Muito bom, Renato.
Olha, gente, é assim, para finalizar a participação, né? É umas questões para serem colocadas, né? Que isso realmente tem que ser repensado, né? Apesar da gente estar tendo avanço, a gente já está em 2015, pessoal. A gente não devia nem mais estar falando sobre isso. Mas vou lembrar aqui, né, trazendo a experiência jornalística, né? Porque a gente aqui também, como comunicador, tem muita, tem muito o que falar sobre isso. Fátima Bernardes fez uma competente cobertura jornalística da Copa de 2002. E o que ela ganhou foi o título de musa da Copa. Quer dizer, ela é uma profissional nota 10 e o aspecto estético ou a simpatia, aquela coisa. Então, assim, a gente tem que avançar mais rápido aí, mas tá valendo. E assim, eu sempre digo agora, né, com a Marta, com esse número de gols,
que ela alcançou, né?
Jogue como uma mulher, jogue futebol como uma mulher.
E só registrar aqui a participação do nosso ouvinte, o Alexandre Arruda, ele é de Natal, no Rio Grande do Norte, e ele dá os parabéns dele aqui pra Marta e reconhece a Marta como realmente uma grande atleta. Eu acho que quanto a isso, ninguém tem dúvida nenhuma. Kellen Sumier, essa mulher de fibra, já me apontando ali que o tempo já deu, já acabou. Gente, obrigado demais, Medanha, Renato, Marcela. Marcela que bateu um bolão hoje aqui também, a Marcela, hein?
Eu acho que a Marcela tem que participar mais vezes.
Olha, convocada para segunda-feira. Muito bom dia, então, para você, gente. Obrigado, viu? São 8 horas e 27 minutos. O 11 Minutos de volta na segunda-feira.